Bom dia. Bom dia, família. Hoje pediram para fazer a leitura da mensagem. Portanto, vou pedir-vos para abrirem as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim então a palavra do Senhor. Quando Pedro e João foram postos em liberdade, voltaram para junto os companheiros e contaram-lhes tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos lhe tinham dito. Depois de os terem ouvido, oraram todos juntos a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles existe. Tu disseste por meio do Espírito Santo, pela boca do nosso antepassado David, teu servo, porque é que as nações ficaram agitadas e os povos fizeram projetos insensatos? Os reis da terra prepararam-se e os governantes dos povos conspiraram contra o Senhor e contra o seu Messias. Na verdade, Herodes e Pôncio Pilatos aliaram-se aqui nesta cidade com gente de outras nações e com israelitas contra o teu santo servo Jesus, o teu Messias. Desta maneira, realizaram tudo aquilo que tu, pelo teu poder e sabedoria, já tinhas decidido que ia acontecer. Agora, Senhor, repara nas ameaças deles e dá confiança aos teus servos para pregarem a tua mensagem com toda a ousadia, para mostrarem o teu poder na cura de doentes e fazerem sinais milagrosos e maravilhas pelo nome do teu santo servo Jesus. Mal acabaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a mensagem de Deus com ousadia.
Estes palcos estão a ficar bem frequentados. Amém. Bom dia. Bom dia, família. As nossas crianças podem subir para terem o tempo delas no piso de cima. Há agora assim uma debandada geral. Ganhamos metade dos assentos deste piso. E que alegria que isso é. Alguém dizia agora mesmo, antes de eu subir, que isto hoje era uma tag team. Poderia ser uma... Aliás, é uma tag team, claro. Ainda não é desta que a Rita fica, mas assim acontecerá. Eu creio nisso. E vocês dizem amém. 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 Estamos na série Dia-a-Dia. Uma série que nos acompanha pelo percurso no livro dos Atos. E esta é uma série que nós chamamos Dia-a-Dia, uma viagem naturalmente sobrenatural. E é intencional a forma como nomeámos esta série. Aliás, só pelo título já deveríamos entender muito daquilo que o livro dos Atos nos propõe quando lemos. Dia a dia. Uma viagem naturalmente sobrenatural. E escutávamos a leitura do trecho bíblico de hoje. E estamos no capítulo 4, a ler a partir do versículo 23, Atos dos Apóstolos 4, versículo 23. E antes de começarmos o tempo desta manhã, eu gostava que nós pudéssemos orar para que a palavra, aquilo que vamos escutar nesta manhã, que seja, não seja de todo aquilo que eu trago, aquilo que eu preparo, que seja a palavra do Senhor que fala connosco nesta manhã. Senhor, oramos e pedimos-te que a tua palavra, que é a verdade, ela fala connosco, ela sonda o nosso coração. A tua palavra que é sustento, que é alimento. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A tua palavra que nos limpa, que nos sara, que nos cura. A palavra que nos empodera, que nos dá poder para viver de acordo com a tua vontade. É isso que queremos nesta manhã, Senhor. Que a tua palavra nos fale. Que a tua palavra, ela sonde o nosso coração. Coloque na luz tudo aquilo que precisa de ser colocado. Pedimos-te isso no nome e no poder de Jesus. Amém. Amém. Para quem nos visita, para quem é a primeira vez que está connosco, fazer assim um contexto muito rápido daquilo que temos vindo a escutar nos últimos domingos. Como dizia, estamos no livro dos Atos, o quinto livro do Novo Testamento, e estamos neste momento no capítulo 4, naquilo que é um momento de um pouco mais de perseguição, de afronta, de adversidade. Então começámos no livro dos Atos, e fazendo assim um panorama rápido, Atos 2, a descida do Espírito Santo, na festa do Pentecostes, vemos os apóstolos Pedro e João, após a descida do Espírito Santo, a ir até ao templo, isto está em Atos 3, no capítulo anterior, a ir até ao templo para a oração das 3 da tarde, uma prática que era comum e habitual na vida do povo judeu. E quando eles estão a caminho do templo, na porta da entrada do templo, a Bíblia diz que está um homem aleijado que lhes pedia esmola e que Pedro vira-se para este homem e, pelo poder no nome que há em Jesus, Pedro declara cura sobre este homem e um milagre acontece. E a Bíblia diz que este homem entra no templo a saltar, a louvar a Deus pelo milagre que tinha recebido. Só que a multidão que estava no templo, todos aqueles que estavam no templo, eles ficam perplexos porque eles conheciam aquele homem e, percebendo que ele era um coxo que não andava, vê-lo a andar e a louvar a Deus, aquilo causou perplexidade. E Pedro aproveita a oportunidade para explicar aquilo que aconteceu, explicar que aquele milagre ele foi operado não pelo seu próprio poder, mas pelo poder que há no nome de Jesus. E ele aproveita também a oportunidade para pregar uma mensagem de arrependimento. E a Bíblia diz que após esta mensagem, o número de crentes aumenta e já vai em cerca de 5 mil homens. No domingo anterior, nós escutávamos em Atos, neste mesmo capítulo, capítulo 4, que após aquilo que aconteceu, os líderes religiosos daquele tempo, eles juntam-se, eles não ficam nada contentes com aquilo que acontece, eles juntam-se, eles prendem Pedro e João e tentam encontrar uma forma de os calar e proíbem-nos de falar acerca do nome de Jesus, mas eles não conseguem e vêm-se obrigados a libertá-los. Então nós vemos aqui que o primeiro milagre que acontece naquilo que se denomina a Era Apostólica, o primeiro milagre operado pelos apóstolos, é aquilo também que inicia o momento de perseguição, o primeiro momento registado de perseguição da Igreja. E nós vimos com isto que a presença do Espírito Santo na vida da Igreja, na vida dos discípulos, é realmente um divisor de águas. É alguma coisa que marca uma diferença entre um antes e um depois. Se antes da presença do Espírito, da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, nós vimos uns discípulos presos, trancados em casa, com medo dos judeus, isto está em João no capítulo 20, após a morte de Jesus, vemos que os discípulos estavam trancados em casa, com medo dos judeus. Após a descida do Espírito Santo, nós vemos realmente os discípulos trancados novamente, mas não por medo. Eles são trancados pela ousadia que tinham em pregar o nome de Jesus. Nós vemos, antes da descida do Espírito Santo, uns discípulos transtornados, sem saber o que fazer pela morte de Jesus. Não sabiam tudo aquilo que tinham vivido nos últimos 3 anos, se realmente era real. Vemos discípulos transtornados e, após a descida do Espírito Santo, nós não vemos discípulos transtornados, mas discípulos que transtornam, que causam alvoroço no meio do povo. antes da descida do Espírito Santo, nós vemos Pedro, um homem que se acobarda perante a oposição e a pergunta se ele seria um seguidor de Jesus. E ele faz isso por temer a própria vida, e após a descida do Espírito Santo, nós vemos um Pedro cheio de ousadia, sem qualquer medo de perder a própria vida, a testemunhar com fé e com ousadia acerca de Jesus. Então nós percebemos que há realmente uma diferença evidente pela presença do Espírito Santo na vida dos discípulos. E nós não deveríamos sequer questionar ou sequer ponderar a necessidade, e eu diria até a urgência, de que cada cristão, e aqui cada cristão entenda-se um verdadeiro imitador de Jesus Cristo, não um frequentador de igreja, nós não deveríamos questionar a necessidade de depender do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós, ela não nos capacita apenas para uma tarefa, isso acontece, mas mais do que isso, a presença do Espírito Santo, ela coloca na luz todas as nossas intenções, os nossos desejos, aquilo que realmente somos, aquilo que não estamos dispostos a perder, que não queremos de todo abdicar. A presença do Espírito Santo, ela faz isso. Ela esquadrinha o nosso coração. Então nós vemos aqui, chegamos aqui a Atos capítulo 4, versículo 23, e vemos aqui uma comunidade cheia do Espírito Santo. Diz assim o versículo 23. Eu vou ler de uma versão ligeiramente diferente, mas vocês podem me acompanhar na versão que provavelmente a maior parte terá, a versão Bíblia para Todos. Eu vou ler uma versão ligeiramente diferente, que é a nova versão transformadora. E diz assim, Atos capítulo 4, versículo 23. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e contaram-lhes tudo o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. E eu gostava que nós hoje pudéssemos ditar acerca de alguns princípios bíblicos acerca de uma comunidade cheia do Espírito Santo. E com aquilo que nós vamos meditar hoje, nós conseguimos perceber que uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela reconhece a necessidade e a bênção da comunhão. Pedro e João voltam para o lugar onde se encontravam os outros discípulos. Provavelmente para o lugar onde eles se encontravam habitualmente. Eles voltam para aquilo que reconhecem ser não apenas uma necessidade, mas aquilo que era também uma bênção. A presença e a comunhão com a sua comunidade de fé, com os seus irmãos. E a escolha deles não é fugir. E o pastor Tiago, ele falava muito acerca disto hoje, e eu aconselho vivamente que vocês possam escutar a mensagem das nove horas partilhada pelo pastor Tiago. A escolha deles não é fugir. Não é livrar-se do problema. Eles não pedem para que a situação seja aligeirada. Eles não pedem mesmo para que Deus os resguarde da perseguição, da afronta, da adversidade. E até podemos pensar que seria legítimo. Eles foram ameaçados, eles foram proibidos veementemente de partilhar acerca do nome de Jesus. Assim, à primeira vista, alguns de nós até poderíamos encontrar nesta atitude de Pedro e João de voltar para o lugar onde se encontravam os outros discípulos, para o lugar da comunhão, uma atitude que pode denunciar uma má estratégia, uma falta de visão, uma perda de tempo. Eles deveriam, se calhar, sentar-se a montar uma estratégia, perceber como é que a gente vai adequar o discurso para não ser tão confrontadores. Não, nós não vemos isso. Temos aqui uma forte evidência e um princípio importante da importância da vida em comunidade. E nós, no próximo domingo, ouviremos até falar um pouco mais, de forma mais focada e detalhada acerca disto. Eu não vou entrar muito por aqui. Mas permitam-me aqui um parêntese que eu abro rápido, e isto pode até parecer notas finais de um comentário do Luís Marques Mendes no jornal da SIC, mas eu gostava de vos recomendar um livro acerca desta temática vida em comunhão. Nós temos este livro à venda aqui na nossa livraria. E eu recomendo mesmo que vocês podem... Temos várias unidades e eu recomendo que vocês possam ler. Vida em Comunhão, de Dietrich Bonhoeffer. Um livro... Enfim, há um antes e um depois de ler este livro, acerca da importância de vida em comunidade. Recomendo mesmo que possam ler. Então, uma comunidade cheia do Espírito Santo reconhece a necessidade e a bênção de viver em comunidade e em comunhão. Versículo 24, seguimos. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Uma comunidade cheia do Espírito Santo entende a necessidade de oração. Perante esta situação que se apresentava, qual é que foi a atitude dos discípulos? Aliás, pessoalizando, como é que nós reagimos perante uma situação de afronta e de adversidade? Quantos de nós é que após uma situação de afronta, de adversidade, uma perseguição ou até mesmo um revés nas intenções daquilo que nós propusemos, que nós preparámos, quantos de nós nos sentamos, como eu dizia há pouco, a montar um plano de fuga, a perceber a melhor estratégia para nos escapar daquilo que nos está a causar dificuldade? A Bíblia diz-nos, o autor Lucas diz-nos, que Pedro e João voltaram para aquilo que era o seu comum, o seu ordinário, o seu normal. A oração, a prática da oração, era alguma coisa que era comum e habitual e regular no meio da igreja primitiva. E isto precisa de falar connosco também. O pastor João, ele, no domingo passado, ele ressaltava este ponto muito bem. E eu gostava de relembrar. O pastor João dizia que ninguém espera o extraordinário, o incomum e o sobrenatural quando aquilo que é ordinário, comum e normal na vida de um verdadeiro seguidor de Cristo não é feito. E é interessante nós notarmos que, uma vez aqui, na presença dos irmãos, na presença da comunidade, na comunhão dos outros discípulos, a postura destes irmãos, dos companheiros de Pedro e João, não foi de desencorajamento, não foi de medo, muito menos de autopreservação. Pelo contrário, eles começaram naquele momento uma reunião de oração. E isto é muito curioso, isto é muito bonito. A atitude daquela comunidade, daqueles irmãos, não foi marcar uma reunião para perceber de que forma é que eles poderiam ser mais estratégicos, de que forma é que eles poderiam ser mais eficazes, de que forma é que eles poderiam escapar nos intervalos da chuva àquela perseguição de que eles estavam a ser alvo, àquela adversidade. Não, eles começaram uma reunião de oração. E crê nisto, há poder na oração. Há poder na oração. E como nós lemos no versículo 24, esta atitude ela não foi apenas dos apóstolos Pedro e João. Nós não vemos que eles partilham com a comunidade que estavam a ser alvo desta adversidade. E a Bíblia não diz que Pedro e João levantam a voz em oração. A Bíblia diz que todos os que estavam presentes levantam a voz ao Senhor em oração. Então isto não nos fala de personalidades ou individualidades, não nos fala de alguém mais espiritual que outro, não nos fala de alguém que tem mais medida do Espírito do que outros. Fala-nos de uma comunidade que tem um mesmo entendimento, porque toda a comunidade está sujeita ao mesmo Espírito. Ainda no versículo 24, eles oram assim: ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que neles há. Uma comunidade cheia do Espírito Santo ora, reconhecendo e trazendo à sua mente, ao seu entendimento, ao seu coração, a soberania de Deus. E é interessante nós olharmos para o original daquilo que Lucas escreve, porque o original na língua grega para esta palavra soberano Senhor, algumas traduções, por exemplo, a Bíblia para Todos diz Senhor, o original que está escrito por Lucas é a palavra grega déspotes, que significa uma autoridade de poder inquestionável. Uma autoridade cujo poder não se pode questionar, porque não há forma, ele tem todo o poder. Essa autoridade tem todo o poder. E essa é a palavra utilizada pelos irmãos quando se estão a dirigir ao Senhor. Então, em situações de adversidade, em situações de afronta, quando te vires no meio de uma dificuldade, escolhe lembrar quem está sentado no trono, de quem depende a tua vida. Escolhe trazer à tua mente para que deixe ao teu coração quem governa a tua vida. Nada acontece fora do seu propósito nem da sua vontade. E por isso, quando os apóstolos são presos, eles não protestam, eles não apelam, eles não se justificam, eles oram. Versículo 25. Falaste há muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado David, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear e os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Uma comunidade cheia do Espírito Santo, ora, fundamentada na palavra de Deus. E aquilo que os discípulos estão a fazer nesta oração é citar o Salmo 2, um salmo messiânico. E a igreja, ela conhecia a palavra. As escrituras, a palavra, não era alguma coisa que era alheia. Eles conheciam a palavra. Eles meditavam na palavra. E os discípulos, eles escolhem orar com base neste salmo messiânico para lembrar que mesmo a rebelião humana, mesmo as orquestrações, os esquemas humanos que possam existir, ainda assim eles são previstos pelo Senhor Todo-Poderoso, que governa o céu, que governa a terra, aquele que escreveu a história. E eu gostava que nós lêssemos, pudéssemos ler juntos o Salmo 2, um salmo muito bonito. Salmos 2... A autoria atribuída a Davi diz assim, Salmo 2: Porque se amotinam os povos e as nações fazem planos insensatos, os reis da terra revoltam-se e os governantes fazem alianças contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: Vamos libertar-nos do seu jugo e afastar de nós o seu domínio. Aquele que habita nos céus ri-se deles. O Senhor troça dos seus planos. Depois atemoriza-os com o seu furor e, cheio de ira, diz-lhes: Eu próprio consagrei o meu rei no meu santo monte de Sião. Anunciarei a decisão do Senhor. Ele disse-me: Tu és meu filho, desde hoje sou teu pai. Pede-me que eu te darei a posse de todas as nações e a terra inteira em propriedade. Destruirás os reis com vara de ferro e os farás em pedaços como um vaso de barro. E agora, prestem atenção, ó reis. Aprendam a lição, governantes do mundo. Sirvam o Senhor com reverência e regozijem-se com grande tremor. Honrem o Filho para que ele não se irrite e acabem por se perder pelo caminho, pois com pouco se pode provocar a sua ira. Felizes aqueles que nele confiam. A pergunta é: a quem tens buscado no momento da tua aflição? No que é que tu estás fundamentado numa situação de adversidade? Sempre que buscamos a palavra de Deus, fundamentamos o nosso entendimento de que nós não estamos nas mãos do acaso, nós não estamos nas mãos de nenhuma autoridade judaica ou romana, nós estamos na mão do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que não é acompanhado de surpresa, aquele que governa toda a história. Então, uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela ora, fundamentada na palavra de Deus, aquilo que é a verdade. Versículo 27. De facto, isso aconteceu nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, o teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Uma comunidade cheia do Espírito Santo ora reconhecendo a omnisciência, a sabedoria, a omnipotência e a soberania de Deus. O teólogo alemão Werner de Boer, num comentário que faz ao livro dos Atos, ele escreve assim: os planos dos inimigos não apenas fracassaram, mas mesmo a sua execução bem-sucedida somente realizou aquilo que a mão do Senhor e o seu propósito predeterminaram que acontecesse. Nós vemos aqui Herodes e Pilatos que se unem para prender Jesus. E é muito interessante porque a Bíblia, lá em Lucas, o mesmo autor, no Evangelho de Lucas, o mesmo autor, no capítulo 23, versículo 12, diz que a partir daquele momento em que eles se uniram, eles tornaram-se amigos. Eles eram dois inimigos que se aliaram para condenar Jesus. Nós vemos judeus e gentios a unirem-se para condenar Jesus à morte, mas mesmo todas estas orquestrações, mesmo todos os esquemas humanos, eles não frustram os planos do Senhor. Antes, conforme vimos, eles apenas convergem para cumprir o propósito e a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então, uma vez mais, no lugar da dúvida, no lugar da prova, no lugar da dificuldade, da perseguição, da afronta, da adversidade, escolhe confiar em Deus, na sua soberania, na sua omnipotência, na sua omnisciência, na sua sabedoria. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não é apanhado de surpresa. Ele não está distraído. Tu não estás nas mãos do acaso. Então escolhe confiar naquele que governa a história. E mais um parênteses para mais uma recomendação de um livro. E este eu recomendo muitíssimo. Está no meu top 3, possivelmente os meus livros favoritos. O Conhecimento do Santo. Um clássico cristão muito, 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 muito bom. Fala acerca dos atributos de Deus. Nós não o temos à venda na livraria, mas é muito fácil vocês poderem encontrá-lo, uma pesquisa, várias livrarias online o vendem. Aconselho mesmo que possam ler este livro. O Conhecimento do Santo, de Aidan Tozer. Versículo 29. Estão comigo ainda? Boa. Versículo 29. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estenda a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados pelo meio do nome do teu santo servo, Jesus. Uma comunidade cheia do Espírito Santo ora não para pedir o fim do problema, mas para pedir poder, coragem, ousadia para permanecer no meio do problema como uma testemunha fiel. E só aqui nós perderíamos, já estou com o meu pastor João, só aqui nós perderíamos uma manhã inteira. E mais uma vez eu encorajo-vos a escutar aquilo que o pastor Tiago pregou na celebração das 9. Está muito, muito relacionado com isto. A opção dos discípulos naquela circunstância não foi pedir a Deus que mudasse o ambiente, que aligeirasse a perseguição, que a adversidade e que a afronta fosse mais suave. Nós não vemos isso. Nós vemos oração, um pedido de coragem, de ousadia, para que eles se mantivessem fiéis à chamada e ao mandamento de Jesus para eles, naquele tempo, para aquele povo, para aquelas pessoas, aquilo que Jesus tinha pedido deles. Essa era a coragem e a ousadia de que eles precisavam. A coragem e a ousadia para se manter fiéis na chamada do Senhor para cada um deles. E é muito interessante ler o versículo 30, porque a igreja, o conjunto dos irmãos que estava a orar, eles não pedem milagres de vingança, não pedem milagre de destruição, não pedem fogo do céu, livramento imediato. Eles pedem milagres de misericórdia. Perante a adversidade, eles pedem milagres de perdão, de cura, de misericórdia, de manifestação de Deus, mas não para melhorar as suas condições, não para os retirar daquele lugar de adversidade e afronta e para os colocar num lugar mais favorável. E quantas vezes é que nós estamos a buscar o Senhor em oração para que Ele cumpra a nossa vontade? Quando aquilo que precisamos e o que devemos buscar no Senhor é ousadia, coragem para nos mantermos fiéis àquilo que o Senhor está a pedir de cada um de nós. O próprio Jesus, Ele ensina-nos naquilo que conhecemos como o Sermão da Montanha, a oração do Pai Nosso. Ele ensina-nos a orar e Ele diz: venha a nós o teu reino e que seja feita em nós a tua vontade. Que seja feita a vontade de Deus na terra, não que seja a vontade humana feita no céu. Então, pela ação do Espírito Santo, o Senhor trabalha em nós e o Senhor capacita-nos sempre que nós estamos num lugar de oração, de devoção e de vulnerabilidade, em que nós entendemos que não está em nós aquilo que nós precisamos para nos manter fiéis àquilo que o Senhor pede de nós e nós humildemente entramos na presença do Senhor e dizemos: Senhor, concede-me tão somente coragem e ousadia para permanecer fiel àquilo que tu pedes de mim. E eu falo com muito temor nesta manhã. Porque esta é a oração que nós precisamos de fazer como discípulos de Cristo. O autor Timothy Keller, um autor muito conhecido, muito bom também, no seu livro Oração, mais uma pausa para a recomendação, livro Oração, está aqui. Não o temos neste momento à venda na livraria, mas é também fácil conseguirem encontrá-lo. Recomendo muito que o possam ler também. Neste livro, o autor Timothy Keller, ele escreve que orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e da sua graça e que com o tempo se vai transformando num completo encontro com Ele. Então a oração, ela gera em nós autoconhecimento e realmente reorienta a nossa percepção da realidade. E é por isso que quando nós entramos na presença do Senhor, aquilo que nós precisamos de pedir não é mudança de circunstância, é coragem, ousadia e poder para permanecermos fiéis àquilo que o Senhor está a pedir de cada um de nós. E os discípulos, eles sabiam disso muito bem. Os discípulos sabiam que aquilo que eles precisavam de depender era somente da ação do Espírito Santo neles. Eles sabiam que tudo aquilo que eles tinham visto, ouvido, vivido e até aprendido do próprio Senhor Jesus não deveria ser motivo de soberba, de orgulho. Eles percebiam que eles precisavam de entrar na presença do Senhor em oração e pedir ao Senhor para que a ação do Espírito Santo neles fosse de tal forma evidente que lhes concedesse poder e coragem, ousadia, para permanecer como testemunha fiel da mensagem de que Jesus era o Messias. Aliás, nós vemos o próprio Jesus alertá-los acerca disso na oração que Jesus faz em João, no capítulo 14, versículos 25 e 26, diz Jesus a dizer: eu digo estas coisas enquanto ainda estou no meio de vós, mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai vos irá enviar em meu nome, há de ensinar-vos tudo e fará com que recordem tudo o que eu vos ensinei. E um pouco mais à frente ainda em João, no capítulo 16, versículo 13, diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vai guiar-vos em toda a verdade. Então que nós possamos entrar na presença do Senhor para pedir a ação do Espírito Santo na nossa vida, mas muito mais do que poderes para manifestações sobrenaturais, para Pentecostes, para eventos extraordinários. E eles fazem parte da nossa vida com Deus. Mas que nós possamos entrar na presença do Senhor, humildemente, a reconhecer a dependência do Espírito Santo. A dependência para que nos mantenhamos fiéis à chamada do Senhor para cada um de nós. Estamos no final, versículo 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela é revestida com poder para anunciar a palavra com autoridade. E é muito interessante nós percebermos a forma como o autor Lucas, o autor do livro dos Atos, ele escreve, porque ele é realmente muito intencional com aquilo que ele escreve e com as palavras que ele usa. O pastor João ressaltava isso também no domingo passado. O autor Lucas escreve que depois dessa oração, o local onde os discípulos estavam reunidos, ele tremeu. E se nós olharmos para o Antigo Testamento, em vários episódios, isso é muito evidente no Antigo Testamento, em vários episódios, sempre que existia uma teofania, uma aparição, uma manifestação de Deus, um dos sinais que acontecia era que o local onde isso acontecia, onde essa manifestação acontecia, o local tremia. Nós vemos isso, por exemplo, no Monte Sinai, quando Moisés está a subir, lá em Êxodo, no capítulo 19, quando Moisés está a subir para se encontrar com o Senhor e receber os mandamentos, os 10 mandamentos, nós vemos que a presença do Senhor fazia tremer todo o monte. Nós vemos, por exemplo, isso no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando diz que o profeta Isaías está na sala do trono do Senhor e que a presença do Senhor fazia tremer todo o templo. Então nós com isto consideramos que a oração dos discípulos ela foi respondida. Há uma resposta à oração dos discípulos. O lugar onde eles se encontravam tremeu e a presença do Espírito Santo foi evidente. Todos eles foram cheios do Espírito Santo e capacitados, revestidos, para anunciar e para pregar a palavra do Senhor com toda a ousadia. E nós, um pouco mais à frente, nos próximos domingos, nós vamos falar muito concretamente acerca disto. O livro dos Atos, no capítulo 5, fala muito acerca disto. Deus mostrou que estava presente e que responderia à oração. Não há evangelização, não há pregação, não há proclamação, não há qualquer tipo de trabalho eclesiástico, qualquer tipo de vida de devoção que se possa considerar eficaz se ela não estiver completamente preenchida, completamente, sem que ela esteja repleta da ação, da presença e do poder do Espírito Santo. Tu podes tentar tudo. Melhor estratégia, melhor oratória, melhor retórica, melhor estilo de vida. Fizeres tudo isso sem que isso esteja completamente preenchido da presença do Espírito Santo, isso não vale de nada. E eu creio que aquilo que nesta manhã lemos ao passar por este trecho do livro dos Atos são uma série de princípios bíblicos que nos orientam ou que nos devem orientar como é que uma comunidade cheia do Espírito Santo deve proceder. E eu não sei se tu nesta manhã até sentes que a presença do Espírito Santo não é alguma coisa evidente em ti. Se ao escutares o que escutámos nesta manhã, se ao meditares naquilo que ouvimos esta manhã, segundo todos estes princípios, reconheces que na tua vida não está isto. Há resposta para isso também. O próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, o mesmo autor que escreve o livro dos Atos, no capítulo 11, diz assim: Jesus está a falar, está a ensinar, e diz assim, Lucas 11, versículo 9: Por isso eu vos digo, peçam que vos será dado. Procurem que hão de encontrar. Batam à porta que ela há de abrir-se. Pois o que pede, recebe. O que procura, encontra. E a quem bate à porta, esta se abrirá. Alguém que seja pai será capaz de dar ao filho uma cobra se ele pedir um peixe, ou um escorpião se pedir um ovo? E nós muitas vezes usamos estes versículos para pregar alguma coisa como tu consegues, se tu buscares, tu vais conseguir, tu vais conquistar, tu vais alcançar. Isto está somente à mercê do teu investimento. Afinal, a Bíblia diz mesmo isto. Se nós procurarmos, buscamos, se nós persistirmos, vamos conseguir. Mas o que é que Jesus diz? Versículo 13. Ora, se mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então isto é promessa. Isto é promessa. Isto é garantia do Pai. Então quando entrares na presença do Senhor, entra com toda a confiança de que o Senhor já permitiu que tu possas receber a presença e a ação, o poder do Espírito Santo. Mas não para tu conquistares tudo aquilo que tu queres, que tu desejas. Todos os teus planos, todos os teus esquemas. Mas entra com confiança. Porque é promessa. Entra com confiança de que na presença do Senhor tu receberás poder para ser testemunha fiel da palavra do Senhor. E é isso que o Senhor está interessado em capacitar-te. É nisso que o Senhor está realmente interessado em capacitar-nos. Não um aligeirar do problema, não uma mudança de ambiente. E o Senhor dá-nos a oportunidade de nós vivermos num país onde nós não sofremos realmente perseguição. Ou pelo menos é este tipo de perseguição que nós ouviremos falar bastante no livro dos Atos. E que o pastor Tiago falava esta manhã. O Senhor dá-nos essa oportunidade. Mas temos tantas outras perseguições, tantos outros obstáculos, tantas outras adversidades, que a nossa oração precisa de ser: Senhor, dá-me a coragem e a ousadia. Não para que a minha condição mude, não para que as coisas à minha volta sejam mais favoráveis, mas dá-me a coragem, a ousadia, o poder que há na presença do Espírito Santo para que eu mantenha fiel à chamada que tu pedes de mim. E nesta manhã, enquanto nós levantamos para adorar o Senhor, mais do que sermos conduzidos pela letra de uma canção, eu desafio-te a entrar na presença do Senhor com humildade e dizer: Senhor, mais do que qualquer outra pessoa, mais do que eu próprio, tu sabes o que eu preciso. Fala a minha vida. Traz-me poder para ser testemunha, para permanecer fiel. Dá-me coragem e ousadia. Retira de mim a vergonha para anunciar, para anunciar-te como testemunha fiel. E a promessa do Senhor é de que sempre estás na presença dEle. Sempre que lhe o pedires, o Espírito Santo, Ele irá capacitar-te para o fazeres. Esta é a promessa. Então entremos na presença do Senhor com confiança nesta manhã. Amém.